De todos os desafios, o mais difícil é não vender e não girar. O resto é tudo fácil.
Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos.
Então, princípios básicos para montar a minha carteira de investimento que eu estou mostrando para vocês. Só invista no que entende, pelo menos o básico. Se você só entende caderneta, fica na caderneta. Ah, mas eu quero investir em outras coisas. Vai estudar. Você tem que saber pelo menos o básico. Você só pode investir naquilo que você sabe o que está fazendo. Se você... Um monte de gente às vezes vem falar para mim: ah, eu só tenho caderneta, o que que você indica? O que que você entende? Ah, eu só entendo caderneta, então só indico caderneta. Você quer outra coisa? Vai estudar. Não faça nada seguindo o conselho dos outros. Vai sempre perder, mesmo que o conselho seja bom. Porque não adianta o cara da Fórmula 1 me dar conselho, eu não vou saber dirigir aquela porcaria. Fundamental, você não precisa ter nenhum tipo de investimento, você não é obrigado a ter nenhum tipo de investimento. O que enriquece é aporte e tempo, não é investir nisso, naquilo. O que te protege é diversificação, inclusive internacional, e não acertar cenário ou prever futuro. Isso é fundamental, senão vai ser só ferro. Você não vai acertar cenário nem prever o futuro. Você vai ficar girando, girando, achando que acerta e seguindo mídia e analista. O que te protege é a diversificação, inclusive no exterior. E esteja preparado para não estar preparado. Porque isso é fundamental. Porque o pessoal fala assim: ah, eu estudei a filosofia, não me preocupo com queda. Eu passei pelo Covid, o Covid nem caiu, aquilo nem existiu. Então, você tem que estar assim: caramba, se desabar mesmo, será que eu vou aguentar? E você está preparado para não estar preparado? Então, o que que eu faço? De repente, eu tenho que ter menos ações, porque sei lá se eu vou aguentar. Você tem que saber que você não está preparado. Nem eu tô. Ninguém está preparado para a confusão que é investir e os mercados e os que eles fazem, e os governos. E os... Ninguém está preparado. Ninguém está preparado para nada. E aí você vai montando seus investimentos de acordo com isso. De todos os desafios, o mais difícil é não vender e não girar. O resto é tudo fácil. Por que a maioria não enriquece? Porque a maioria vende, a maioria gira. Porque ficar sentado nos teus investimentos ano após ano, muda governo, crises, cai, sobe, não sei o quê, o mundo vai acabar, a guerra, não sei o quê, e você tá lá sentado, 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 é difícil pra caceta. A tua natureza é vender e sair. Então, mas sem isso você não vai ficar rico. Poupar, eu vou falar em português, não vou falar Joel Teixeira, não, mas eu vou falar uma palavra aqui em inglês. Saving money is hard. Eu não vou falar inglês e falo. Poupar é difícil. Compounding it is harder. Fazer juro composto em cima do dinheiro que você poupa é mais difícil. Não interromper, not interrupting the compounding process while markets are in free fall is excruciating. Excruciante. É excruciante ficar com a porcaria dos seus investimentos quando o mercado tá maluco. Excruciante, cara. Essa palavra é perfeita, botei uma seta. Como eu falei, se prepare para não estar preparado. Você não está preparado para não vender e não girar. Você acha que tá, mas não tá. Você vai vender, você vai girar, porque é excruciante. Enquanto você está aí, que nem um bobo, querendo ver carteira dos outros, achando que vai ficar rico porque escolhe esse ativo, aquele outro, adivinha cenário, você tinha que estar todo dia se preparando para não vender e não girar, e para sentar em cima dos investimentos e deixar o tempo passar. Porque é excruciante, excruciating, te rasga. Vocês acham que eu estou brincando? Porque a última grande queda excruciante, nem foi tão excruciante, mas foi 2008. Tem 15 anos. A maioria aí não passou por uma queda na vida. Você vai ficar preocupado com no que investir, escolher os ativos certos, não ficar em investimentos ruins, realizar lucro, cenário e crise. Tudo isso é peanuts, não serve para nada. A coisa mais importante e mais difícil é o hold. É ficar quieto com teus investimentos. E todo o mercado e todos esses caras, porque você mostra a boleta, mostra a carteira, não vale nada porque não mostra a carteira, eles vão te mostrar com o único objetivo de te tirar do hold. Porque enquanto você está no hold, você não está dando dinheiro para eles. E o hold é difícil para caceta. E para o hold, você tem que se afastar do mercado, se afastar desse monte de YouTube, analista, corretora, não sei o quê, acompanha, se afasta, senão você não consegue o hold. Renda fixa. Renda fixa é extremamente simples. Não existe nada além disso na renda fixa. Reserva de emergência em caderneta de poupança. E é o primeiro investimento que deve ser feito. Se você está começando, você começa pela caderneta de poupança. E enquanto for bem pouco dinheiro, pode deixar na caderneta mesmo. E é onde fica a reserva de emergência. Ah, mas CDB com liquidez, você não entendeu o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro lá para se você precisar, está lá. Não é para render nada que se dane. E reserva de emergência, você mexe nela. Se você não mexe nunca, está muito grande, diminui e investe. Se você mexe sempre, a caderneta dá mais do que essas outras coisas. E o tesouro direto. Caderneta de poupança, todo mundo sabe como funciona, não é possível. Tesouro direto, você tem que pelo menos aprender o mínimo. Você tem que saber o que é um tesouro Selic, o que é um tesouro IPCA. O Selic não tem marcação a mercado, ele dá um pouquinho todo dia, mas ele dá menos que o IPCA, porque ele não tem a marcação a mercado, ou seja, ele não tem grandes variações. O Tesouro IPCA ele pode variar de acordo com a alta ou queda da taxa de juros. Então, o dinheiro que você tem no Tesouro Selic, normalmente você tem 100, aí aumenta para 100, alguma coisa, vai aumentando, todo dia aumenta um pouquinho. O dinheiro do Tesouro IPCA pode aumentar muito, pode cair muito, pode aumentar, mas se levar até o vencimento, no dia do vencimento vai dar o combinado. Então, para investimento, dinheiro com prazo maior que um ano, que até um ano você deixa na caderneta mesmo, a não ser que seja um dinheiro muito grande. Prazo de 2 anos, 3 anos, não sei o quê, você bota no Tesouro Selic. Se é investimento em renda fixa, que o objetivo é nos proteger da nossa burrice e fazer com que os cruciatem e o hold fique mais fácil, a renda fixa é um colchão. Quando o mercado faz assim, quando você tem renda fixa, ele faz menos, ele diminui a volatilidade do seu patrimônio. E aí seria o IPCA mais longo, sempre o mais longo, sem cupom, sem essas invenções que tem agora, de estudante, de aposentadoria, o mais longo sem cupom. Ah, não, você vai sempre comprando o mais longo. Então, você está comprando 35, depois você compra 40, 45, sei o quê, então ele vai espalhando, não vai vencer tudo num dia só. Então, isso é renda fixa, acabou, não tem debente, tem CDB, não tem nada disso, não serve para absolutamente nada. E ainda tem o seguinte, outro dia o sujeito falou muito bem, que eu não tinha me tocado disso. O CDB, o LCI, ele não é pior só porque ele rende menos que o Tesouro IPCA, e rende menos porque ele tem prazo muito menor do que o Tesouro IPCA. Mas ele é a porta do inferno. Você bota o dinheiro no CDB e daqui a pouco o gerente do banco te convence a botar na Previdência, botar no seu quê, mano. É a porta do inferno. Os imóveis são investimentos relativamente simples se você não complicar. Você tem que ver na sua cidade, investigar, conversar com o corretor, conversar com quem entende, com pessoas que você conhece que entende, onde são as localizações que interessam. né? Onde são as boas localizações? Você tem que saber isso na sua cidade. É claro que a localização melhor é mais cara, mas às vezes tem localizações que são boas, mas não são tão caras, que tem liquidez. E fundamental, não é só para imóvel, é para qualquer coisa. Não tem que ser esperto nem achar que existe oportunidade. Não tem oportunidade nenhuma. Volta e meia o pessoal posta lá no fórum: ah, eu estou vendo um imóvel que é uma excelente oportunidade porque estão vendendo abaixo do preço do mercado. Como é que pode acreditar numa baboseira dessa? O dono está fazendo caridade? Porque não existe vender abaixo do preço do mercado. O preço do mercado é o preço que alguém paga. Não é o preço que alguém determina que é. Então não existe isso. Se estiver vendendo abaixo do preço, já vendeu. Você não vai ter essa suposta oportunidade. Vai lá ver que tem alguma coisa errada. Fundamental: imóvel que os papéis não são 100%, não existe. Tem um imóvel vendendo em cada esquina. Uma coisa é você comprar uma televisão que deu rolo. É chato e tal. Só que imóvel, muitas vezes, é todo o seu dinheiro. Deu rolo, você não consegue registrar, não é seu. Você perdeu o seu patrimônio, meu amigo. Não pode brincar com imóvel. Ah, mas eu gostei muito desse imóvel, dane-se. Você não pode gostar do imóvel que não tem papel 100%. Contrata um advogado para olhar os papéis. Não economiza dinheiro com isso. Ah, mas o corretor, não interessa o corretor, não estou falando mal de corretor. Você tem que ter um advogado para olhar, advogado bom. Só compra imóvel de pessoa física e usado, não negocia com construtora, não compra de construtora, mesmo que esteja pronto. Na planta, então, é loucura. Mas mesmo que esteja pronto, achei gente que compra. Construtoras são empresas que o métier delas é fazer rolo. E elas vão fazendo rolo até que quebra e depois constrói outra. Depois cria outra. Você não vai ganhar na justiça. Em Colton, outro dia estava ainda, eu vi uma notícia, ainda estão na justiça, tem 30 anos. Então vai só destruir tua vida. Ah, mas eu comprei em costura, não deu problema. Ah, Bibi. Não interessa. Tudo que você faz errado pode dar certo, você faz certo pode dar errado, mas você tem que colocar as chances a seu favor. Não faça negócio com construtora. Só compra de pessoa física e usado e que os papéis estejam 100%. Imóvel pode ser casa própria ou pode ser investimento. Ações. Então, a minha carteira de ações. Se você não aguenta volatilidade, esquece ações. Excruciating. Ninguém é obrigado a ter nenhum tipo de investimento. Ação não é para todo mundo, nem todo mundo pode ter ações. Se você não consegue deixar quieto, esquece. Se você tem mania de fazer de vítima, esquece ações e vai tratar esse problema. Mas quem tem mania de ser vítima vai levar ferro com a ação. Aí começa, a ação cai, aí os gestores, não sei o quê, passeata na CVM como se tivesse sido obrigado a comprar. Se acha que vai ganhar dinheiro, esquece. A ação não é para ganhar dinheiro. Se acha que é esperto, esquece. Esperto metido com a ação é um ferro tão grande que perde a cueca e ainda fica devendo. Eu não vou nem terminar a frase, que não pode, senão o Thiago briga comigo. É só para ser sócio de empresa boa e deixar quieto sem acompanhar o mercado. Não existe papel, ação, mercado, preço, quanto tá, subiu, caiu. Você se conscientiza que o mercado, a bolsa é necessária porque eu quero ser sócio dessa empresa, então eu tenho que passar por lá. Mas é só para ser sócio de empresa e deixar quieto. Não acompanhar o mercado, não acompanhar nada e ficar quieto. Você tem que saber pelo menos a análise básica para escolher a empresa que ofereça a ON e tenha lucro consistente. Isso é muito fácil aqui na área de ações da Baixa.com, que tem tudo mastigado para você. Então, tem algumas que são abertas para vocês verem. Então, você chega aqui, vê o gráfico de lucro em relação à cotação, novo mercado, IPO há 52 anos, 100% dos anos com lucro. E uma empresa dessa, eu não olho mais nada. Olhou aqui, já está olhado para mim. Agora, tem outras que não são tão fáceis, mas só querendo mostrar que aqui Você chega aqui, ó, tem o quadro simples, que tem aqui receita, EBITDA, lucro, margem, ainda tem umas outras coisas aqui embaixo, tem o retorno, e você tem o quadro completo que tem tudo. Tem receita, resultado, margem, ROI, caixa e dívida e fluxo de caixa. Então tem tudo aqui, é extremamente simples aqui na Baixa.com para você poder montar sua carteira de ações. A gente ainda tem o ranking que te ajuda a estudar. Você tem que saber o mínimo para você poder investir em ações, saber pelo menos o que é ON, o que é PN, que tem que ter ON com liquidez, você tem que saber ver lucro consistente e tal, o básico. Fiz, que eu não entendo nada, mas eu fiz aqui o basicão com a ajuda do Giovanni, para quem não quer se complicar muito. O FII é Fundo de Investimento em Imóveis. Tá? Não substitui imóvel, imóvel é uma coisa, FII é outra, não é essa bullshit, vende teu imóvel e bota em FII, não sei o quê, não. Imóvel é uma coisa, FII é outra, são investimentos diferentes. Aqui você tem cota de um fundo, lá você vai morar no FII, você não tem como morar no FII. Ah, então ele é pior que imóvel? Não, imóvel é uma coisa, é um ativo real, FII é cota de um fundo. A possibilidade de você ter cota de um shopping, de grandes escritórios, de coisas assim, que você não teria como ter de outra forma. Até tem, vamos dizer, a Multiplan você tem, é sócio de uma empresa dona de shopping, mas aqui é de uma outra forma. Quem está começando, para não se complicar, você tem os FIIs que investem em posse direta de imóveis, né? FII de tijolo. Mas, olha aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ele é 77% imóvel, então ele é um FII de tijolo. Ele tem 8% de LCI, 6% de outros FIIs, e 4% de CRIs e 3% de caixa. Mas como ele tem 77% em imóveis, ele é um FII de tijolo. O FII que investe em renda fixa do setor imobiliário ou em papéis, né, o FII de papel ou o FII agro, aí eles são um pouco mais complexos. Quem está começando deveria se manter em FII de tijolo. O gestor é quem gera os ativos da renda ativa. O ideal é que sejam FIIs ativos, né, não sejam FIIs passivos. A maioria hoje é ativo, né? E aí você aqui, você pode ver quantos ativos tem, quantos inquilinos tem, quanto mais melhor para quem está começando, não quer se aprofundar muito. E com isso você já elimina os antigos de gestão passiva que estão em extinção. Você vai procurar os FIIs que se chama multi-multi, né? Os que têm muitos ativos e muitos inquilinos. Às vezes você tem um FII que tem um prédio e um inquilino. É um risco enorme, né? Porque perdeu aquele inquilino, deu um problema no prédio, acabou. Vai ficar. Então, você procura FIIs que são diversificados, né? Vamos ver esse aqui. Uma vacância baixa, né? Você vê que mantém aqui. Aqui está em 7%. Então, ele tem um histórico de vacância baixa. Tem aqui um portfólio de diversos imóveis, né, através do Brasil. Então, obviamente, esse aqui é um multi-multi, né? Então, para quem está começando, você vai buscar tijolo multi-multi de gestão ativa. Simples. Esses são os que você vai procurar para começar. Agora nós vamos para a minha carteira de investimento no exterior. É óbvio, e é a coisa mais importante, mas muitos não entendem, investimento no exterior tem que ser no exterior, em instituições no exterior. O investimento no exterior tem dupla função, serve como investimento, mas também como proteção contra o caos no seu país. Por isso, a instituição, nenhum dinheiro pode ter vínculo com o seu país. Investimento no exterior não é BDR, não é através de um banco ou corretora brasileira. Investimento no exterior, o dinheiro tem que estar no exterior, em ativos no exterior, em instituições sem vínculo com o Brasil. É isso, senão você não está se protegendo adequadamente. A base disso são os estoques, são as ações e os rates, que o raciocínio é o mesmo das ações. Então, é lucro consistente e tal. Rates são empresas com foco em imóveis. São diferentes de FIIs. FIIs são fundos. O REIT são empresas com foco em imóveis. Você pode também ter bonds, que são a renda fixa de lá. É fácil de você comprar nas corretoras. E, por final, nós vamos para a reserva de valor. É uma reserva para te proteger em períodos de crise institucional no país. Não é investimento, não é para ganhar. Então, começa com dólar, euro e moedas fortes, que é o mais fácil para você usar se você tiver que fugir para sua família, se tiver uma crise. Às vezes você não vai fugir do país, mas teve épocas que quem tinha dólar comia. Então, são moedas fortes. Investimento no exterior tem a dupla função de investimento e de reserva de valor. Passaporte em dia, você tem que estar sempre com passaporte em dia. Ah, eu não vou viajar, não interessa. Falta 6 meses, reativa. De preferência, dupla cidadania. Ouro serve como reserva de valor, mas ele é mais difícil do que dólar e euro. Qualquer ativo real. E entre parênteses, Bitcoin. Quem quiser ter Bitcoin como reserva de valor, tenha. Quem não quiser, não tenha. Não precisa ficar discutindo. Só você pode cuidar dos seus investimentos. Só invista no que entende e cuida você mesmo. Não se iluda, você vai pagar caríssimo para alguém cuidar dos seus investimentos pior do que você. Se você só entende caderneta, fica na caderneta. Se você só entende caderneta e imóvel, fica em caderneta e imóvel. Se você quer dar um pulo e ir para Tesouro Direto, estudo básico, tem aqui na Baixa.com. Se você quer investir em ações, estudo básico e cuida você mesmo. Deu na mão de outro... O outro vai levar... Só tem duas opções. Ou o outro é um bobo alegre, você vai se ferrar. Ou o outro está com o único objetivo de levar o seu dinheiro. Não tem outra opção, ninguém faz caridade. Não, faz caridade, mas não para você. Se você quer investir em mais ativos, estude o básico ao menos e vai diversificando devagar com calma. Vai com calma, vai aprendendo. É muito melhor... uma pessoa que só tem caderneta e imóvel e sabe o que está fazendo, do que um multi-investidor com diversos tipos de ativos guiado pelos outros. Vai levar ferro. Você só pode ser o que você é e o que você tem condição de ser. Eu costumo até brincar com isso. É melhor você jogar no seu estilo, mesmo que seu estilo seja uma merda, do que você tentar jogar num estilo que você não sabe. Isso vale para qualquer esporte. E vale para investimento. Você tem mais chance no seu estilo do que tentando ser o que você não é.